Odontovita, clínica odontológica, implantes dentários e estética dental.
Eita, trem banso! Vem aproveitar os descontão de São João da Carse! São lançamentos e últimos pares com 50% de desconto. É isso aí! Todas as ofertas e últimos pares da loja pela metade do preço. Descontão de São João Carse! Aproveite que é só essa semana! Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Carse!
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita. Referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas e 8 minutos, 9 graus de temperatura, estamos entrando na nossa última hora do Temática desta quarta-feira. Passa rápido as nossas conversas, as nossas manhãs, a gente sempre com muitas informações para levar para os nossos ouvintes. Eu quero registrar aqui a participação, não aparece o nome no WhatsApp, mas a nossa ouvinte, ela diz o seguinte aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Rudimar. Esse final de semana aqui no centro estava um absurdo. Tanta gente no centro bebendo, passeando, se divertindo, sem a utilização de máscara. Só quem mora aqui para ver o que fazem, principalmente no sábado e no domingo. Então os ouvintes vão registrando algumas situações e contando aqui na nossa programação. A gente sabe até ela cobrando aqui a atuação da fiscalização, relacionado a esse assunto. A gente acompanhou no final de semana o trabalho da fiscalização da Prefeitura com o apoio da Brigada Militar. Muitos estabelecimentos e muitas pessoas foram abordadas e multadas, mas a gente sabe que não é o suficiente muitas vezes para conscientizar as pessoas. Então, as pessoas precisam se conscientizar de que o problema está aí e que depende muito de nós nos protegermos, nos conscientizarmos para que não possamos correr aí muitos riscos. Registrada a participação do ouvinte, eu quero cumprimentar o nosso convidado de hoje. Temos vários assuntos para tratar aqui e ele está conosco, vice-prefeito, secretário-geral da Administração Municipal de Lagoa Vermelha, Éder Piardi. Prazer recebê-lo, Éder. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. O prazer é meu, né? Bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Cacique.
Muito bem, Éder. Nós pautamos aqui bastante coisa para a gente falar dentro da nossa programação. E foi criada recentemente essa Secretaria-Geral da Administração, que acaba tendo um vínculo, um contato com todas as demais secretarias, intermediando uma gestão e uma administração no nosso município. Como é que está o trabalho desta organização, podemos dizer, Éder?
Bom, Rudimar, está bastante bom, né? Na minha visão. Lógico que é um trabalho novo, um trabalho diferente do que ocorria, não existia, né, esse setor. E agora a gente vem se adequando às necessidades e trazendo as inovações, digamos assim, do setor. Esses dias eu estava até comentando lá na prefeitura sobre o formato da secretaria, que ele ficou bem amplo, né? Ele ficou bastante amplo, ele atende praticamente todos os segmentos de dentro da administração. Você pega, nós somos em 4 pessoas, né? Mas você pega a gestão da qualidade dos serviços, que não iniciou ainda, né? Mas vai iniciar, então seria mais voltado à qualidade dos serviços prestados pela prefeitura e um acompanhamento mais de perto, né? Para a gente saber os problemas existentes, né? Saber as críticas que existem para a gente cada vez melhorar mais, né? Como diz mesmo, é a qualidade, né? Aí você pega também o Departamento de Recursos Humanos, que pega mais a parte do funcionalismo, né? Então você também tem uma atuação forte com os funcionários dentro desta área. Aí você pega a parte da Ana Paula, que daí seria o gerenciamento de recursos externos, é mais voltado à busca por recursos mesmo, cadastramento de propostas, contato direto, né, então com os parlamentares, né, os seus assessores, né, para trazer esses recursos externos. E tem a parte que eu daí faço mais, né, pessoalmente, que daí é o acompanhamento das secretarias e seus departamentos, que daí então seria o acompanhamento direto das ações de governo e o que, que cada secretaria está desempenhando. Então, é um quatro pilares, né, dentro da secretaria que praticamente abrangem, né, a prefeitura inteira, e a gente também daí consegue ter um acompanhamento de todos esses setores que englobam a administração. Né? Então, achei bastante interessante este formato que nós montamos a secretaria e já está dando certo, né? Acredito que
isso só tem
a melhorar.
Né? Que coisa boa. E a gente percebe, Éder, que tu acaba desenvolvendo uma sensibilidade para muitas outras coisas. Você acaba percebendo, às vezes, algumas coisas que talvez numa rotina diária você não percebia. Um exemplo. Ontem, quando nós conversávamos aqui, nesse horário, com a Bettina Muliterno, falando sobre educação financeira, você nos mandou uma mensagem se interessando pelo assunto e projetando algo que você já tinha em mente, que daqui a pouco, numa outra situação, você não tendo um contato direto com as demais secretarias, às vezes acaba passando despercebido. E o quanto isso é importante. Eu lembro que você dizia na tua mensagem, importante para cada pessoa, para cada empresa, e importante para uma gestão pública também, a questão de se educar financeiramente, né, Éder?
Exatamente. Se me permite, vamos entrar um pouquinho nesse tema, né?
Claro.
É um tema que eu gosto bastante, né? E eu até ontem escutei a entrevista completa, até parabenizo, né, a rádio, parabenizo a Bettina pela entrevista. Ele é um tema bastante amplo, que a gente às vezes não dá toda essa atenção, mas você fala de finanças pessoais e organização, parece que tu tá falando no individual, mas na verdade não, na verdade ele é uma cadeia mais complexa. Por exemplo, muitas pessoas falam sobre renda baixa, sobre problemas financeiros, sobre a questão até mesmo de dívidas, né? Enfim, mas uma organização financeira, ela permite a essas pessoas também ter uma organização do seu patrimônio, né? Podemos dizer dessa forma, mas também ela permite essa organização, ela abranger um pouquinho mais, ela abranger uma reserva de emergência, que essa pessoa vai guardar um pouquinho para caso de uma necessidade. Tendo essa reserva, de repente você acaba desafogando certos serviços públicos, porque você se pega em dificuldades, às vezes. Vamos pegar na área da saúde, que está em evidência hoje, né, por causa do corona. Às vezes, se a pessoa não tem aquela estrutura mínima para conseguir se manter, acaba tendo que, quando pega uma dificuldade aqui na área da saúde, acaba tendo que se agarrar com tanta força no poder público que não tem outra alternativa.
É verdade.
Né? E daí, às vezes, o poder público, você pega numa situação que nem hoje, que existe uma demanda muito grande, né, tanto de medicamento, de consulta, de exame, né? E daí, com essa questão do coronavírus sobrecarregando os hospitais e o sistema de saúde em si, então o poder público acaba tendo uma demanda muito grande que acaba não conseguindo atender da melhor maneira. Né? Que se as pessoas conseguissem ter essas reservas, digamos assim, conseguiria ter uma alternativa a mais para conseguir, né, se suprir ali de forma particular.
E,
né,
nessa situação de saúde não dá para esperar muitas vezes, né, secretário? Éder, isso. Não tem como você ficar esperando. Bom, a prefeitura vai encaminhar talvez para semana que vem, só que tem coisa que não dá para esperar para semana que vem. E aí entra essa questão da tua organização.
Da tua organização financeira, né? Eu falei uma doença porque é o que vem à mente, né? Mas você tem diversos outros fatores. Você pega os próprios temporais que nós tivemos, que descobriram residências, né? Você tem os alagamentos. Esses acasos, eles acontecem, e acontecem muito seguido, né? Então, as pessoas que conseguem ter uma organização um pouquinho maior, além dela conseguir dar esse passo em busca de uma, digamos assim, de umas finanças mais equilibradas, elas também conseguem se suprir melhor quando tem essas emergências. Então, eu acho um ponto bastante importante. Eu já vinha monitorando isso há algum tempo, inclusive eu tinha falado com a secretária Aline há uns 2 meses atrás, né? Eu tinha comentado com ela que eu acharia muito interessante, já que não existe uma matéria específica, mas que existe...
Eu defendo que deveria existir num currículo escolar obrigatório, assim como é português, matemática e educação financeira nas escolas.
Mas sem dúvida, eu acho que seria, não vou dizer que fosse a principal, mas eu vejo como uma das principais matérias que deveriam existir é a educação financeira, né? Para você saber até mesmo sobre investimentos, né? Hoje, se nós for falar sobre investimento com as pessoas, o que vem na cabeça é poupança, né? Que de certa forma nem é um investimento atrativo, a inflação acaba corroendo a poupança, né, ao longo do tempo.
Na verdade, a poupança ficou naquela questão de você ter, você deposita lá R$1.000, você sabe que você tem R$1.000, nada mais além disso, mas está lá se precisar.
Exatamente. Só que daí, se você for pensar assim, a poupança, você depositou R$1.000, a poupança vai te render lá 2% ao ano, só que a inflação é 6, 5, 8, que nem é o caso de agora, né? Então, a inflação mesmo, ela te consome esse lucro fictício ou ilusório da poupança.
É verdade.
Né? E existem outros tipos de investimento que as pessoas não são adaptadas.
Não.
Elas não têm essa vivência desde pequenininho, né?
E acaba tendo uma certa insegurança.
É, tem insegurança e muitas das pessoas nem têm conhecimento, né? Que seria bastante importante, né, a nossa população em si ter esse conhecimento e conseguir utilizar essas ferramentas, né, para até alcançar uma liberdade financeira, digamos assim, né?
Com certeza. O Ricardo está contribuindo aqui conosco, mandou uma matéria da Agência Brasil: professores receberão capacitação para ensinar educação financeira. Então, é uma atividade paralela que vai para a sala de aulas, algumas escolas já trabalham isso e que é muito importante. E também tem aqui a Karina, que é nossa ouvinte, pedindo o contato, o nome da Betina Moliterno, porque é um assunto que interessa muito, ela pretende trabalhar e vai entrar em contato com a Betina, que falou ontem sobre educação financeira. E na gestão pública, a educação financeira se faz vital também, né, Éder?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vejo que ele é um conjunto que começa lá no individual, né, muda para a sociedade em si, e a gestão pública, ela é importantíssimo isso, né? Então, eu vejo como bastante importante, e é um tema que a gente tem que abordar ao longo dos anos, né, para a gente começar a ir incluindo isso cada vez mais no nosso cotidiano.
Com certeza. Falando em gestão pública, o município também traz uma novidade nesse ano de 2021, que é a questão do conselho gestor. O município criou um conselho gestor, convidou algumas pessoas da comunidade, e de que forma esse conselho gestor vai agir ou já está agindo? Como é que está o andamento desta novidade da nossa gestão pública, Éder?
Bom, Rúdio, o andamento em si, devido a todo esse cenário que existe, nós acabamos adiando várias vezes, né? Nós era para ter começado já com as reuniões no mês de março, depois pulamos para o mês de abril. Agora, a última vez, nós tínhamos marcado para o dia 22 de junho, né? Mas acabamos, né, com todo esse cenário da própria pandemia, nós vamos adiar mais um pouquinho para frente, né, para evitar transtornos, né? Mas eu vejo como uma ferramenta bastante importante que nós estamos criando, porque ele nada mais é do que você buscar as experiências ou as vivências da própria comunidade para trazer para o debate, né, e quem sabe incluir na administração pública essas ideias dessas pessoas que têm uma vivência a mais nas suas áreas de atuação. Então, ele é bastante amplo, a escolha dos integrantes.
Quantos integrantes tem, Éder?
Hoje nós temos 20, mas o limite máximo seria 30. Não que necessariamente precise ter 30, né? Mas a gente colocou como um limite máximo, porque acho que mais do que isso acaba pulverizando
demais.
Né? Então, eu vejo que o máximo 30 pessoas, hoje foi convidado 20 pessoas, né? Acho que foi convidado 25, se eu não me engano.
Todas aceitaram, Éder?
Não, teve 5 pessoas ali que acabaram preferindo não aceitar fazer parte, né? Se colocaram à disposição para ajudar também, mas as suas atribuições pessoais acabam interferindo. Dizem que talvez o tempo seja escasso e preferem então não participar
no primeiro momento.
Nesse primeiro momento. Mas essas 20 pessoas que nós já convidamos são pessoas de extremo conhecimento em suas áreas de atuação e certamente vão trazer muitos benefícios, né, com suas ideias para fazer parte dessa nossa administração.
Essas pessoas representam empresas, segmentos, setores da comunidade que são os pilares da nossa economia e da nossa cidade, Éder?
Exatamente. São pessoas que representam, por exemplo, a área da saúde, a área da educação, a área da infraestrutura, a área da cultura, a área do esporte. A gente diversificou bastante, né, a característica pessoal dessas pessoas. Para cada tema que a gente for dialogar, ter alguém que seja especialista, que conheça do assunto e possa agregar, né, nesse debate. Então, são pessoas de extrema competência em suas áreas de atuação, né?
Já não existe uma definição já de um primeiro encontro com esse conselho gestor para o início de uma troca de ideia, de uma apresentação? apresentação, para que se conheçam e comecem a fluir ideias a partir de então, Éder?
Sim, na verdade, o primeiro encontro, como eu citei antes, ia ser agora o dia 22, né?
Sim.
Então, como a questão da pandemia não diminuiu tanto ainda, a gente preferiu adiar um pouquinho. Provavelmente, então, vai ser na primeira quinzena de julho ou talvez na segunda quinzena de julho, né? Eu já tenho um esboço do primeiro encontro, que seria mais ou menos explicar para as pessoas, para os integrantes, né, o que será, né, o Conselho Gestor, quais que são as atribuições, quais que serão as nossas regras, e explicar um pouquinho da Prefeitura, nós falar sobre orçamento, né, falar o que existe de disponível em cada área, o que existe de recurso livre, o que existe de recurso já que a gente não pode mexer, mas a gente explicar o nosso dia a dia e saber, para eles também saberem das nossas dificuldades, né?
Da realidade.
Da realidade do município, para aí sim eles terem uma visão mais ampla para poderem trazer essas ideias, né, para o debate em si, das propostas, das ações que a gente vai formular. Mas eu vejo como bastante importante mesmo essa participação da comunidade nas tomadas de decisões, né, e no nosso dia a dia em si da administração.
Com certeza. Uma grande jogada aí, muito boa essa ideia para conseguir mobilizar a comunidade. Éder, um outro assunto, acaba sendo um encadeamento de assunto, né? Essa questão da possibilidade de retomada da Agência de Desenvolvimento. A gente sabe que a Agência de Desenvolvimento foi criada há um tempo em Lagoa Vermelha, trouxe muitos benefícios para cá, depois ela acabou sendo desativada e o município está estudando a possibilidade de retomar, Éder? Como é que está a situação?
Exatamente, Rudi. A situação da Agência de Desenvolvimento, ela vem como também, como tu citou bem, aí é quase uma ligação com o Conselho Gestor, né? É um engajamento da comunidade para o bem comum, né? Para a gente ajudar cada vez mais a comunidade a se desenvolver. Então, a Agência de Desenvolvimento, ela existiu, eu não sei a data exata ou os anos, mas eu sei que foi na gestão passada, né?
Eu acredito que foi na primeira gestão do Getúlio Cerioli.
Isso.
Acredito que foi.
Eu não sei se foi na primeira ou na segunda.
Ali,
mas
eu
sei que foi naquela época entre 2010 e 2012. Ali.
Na época que era secretário de Indústria e Comércio, que hoje é Desenvolvimento Econômico, era o Alduir Nepomuceno.
Isso.
Era o secretário na época. Foi
isso
nesse período que surgiu a Agência de Desenvolvimento com o secretário Alduir Nepomuceno e a Ana Paula...
Lenzi
era a gestora, enfim, quem trabalhava, fazia todo o trabalho da Agência de Desenvolvimento na época, que eu me recordo.
Exatamente. E eu vejo que, na época, teve uma vantagem positiva, né? E a gente nota que as pessoas que trabalharam naquela época virem com bastante entusiasmo a retomada. Então, o que aconteceu? As SICAS, a partir da entrada do presidente, o João Cunha, eles procuraram a administração com a intenção, né, de retomar essa agência de desenvolvimento, ver se a administração seria parceira para nós fazer esse movimento de retomada. E como nós víamos com bons olhos, então a gente imaginou que seria muito importante, né? A gente sabe que também lá atrás a agência foi extinta por causa de algumas inconsistências legais, digamos assim, que o Tribunal de Contas fez alguns apontamentos, que agora se nós for retomar, como vamos retomar, né, a gente vai ter que então rever alguns pontos para evitar esses transtornos, mas eu acredito que ela será bastante produtiva novamente, né? Como eles têm essa vontade de participar ativamente da busca de recursos para o município, eu digo eles, né, através das SICAS, né?
Sim.
Que reúne também os presidentes de diversas entidades, então eu vejo com bons olhos e eu acredito que vai ser outro passo bastante importante que nós vamos trazer a retomada dessa Agência de Desenvolvimento. Ela já está em finalização, né, as costuras ali para a gente dar então essa notícia que foi retomada. Conversamos com o João Cunha, o presidente da SICS, também com o seu Miguel Damiagro, né, há pouco tempo atrás, sobre essa retomada. E já vamos dar início, então, a esse novo passo que seria a Agência de Desenvolvimento nos novos moldes. Tu falou da Ana Paula também, né, vai participar, né, como ela já participava anteriormente, tem uma experiência ampla
nesse setor. Vai contribuir
bastante,
com certeza.
Ela vai ser o elo de ligação, né, juntamente com a Secretaria-Geral de Governo, mas ela seria a representante principal para atender as demandas que vêm, né, da Agência de Desenvolvimento. Por exemplo, se foi conseguido uma emenda, um recurso externo e precisa cadastrar uma proposta, eles já vão entrar em contato direto com a Ana Paula já dar esses andamentos e a gente finalizar o quanto antes os encaminhamentos para conseguir que a verba chegue também rapidamente para o nosso município.
Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com o vice-prefeito Éder Piardi, tratando alguns assuntos pontuais também que nós preparamos para hoje. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz... Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Grupo Adeva informa. Nossos telefones para contato são 99980-1516 e 99956-1039. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha é 100% classificado e separado. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
A Secretaria Municipal da Saúde alerta. Lagoa Vermelha está com um dos maiores índices de óbitos por Covid-19 da região.
Até agora são mais de 70 mortes causadas pela doença.
Mais da metade desse número somente este ano.
Não faça parte dessa estatística.
Proteja você
e quem você ama.
Evite aglomerações.
Cuide-se.
Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, na luta contra o coronavírus.
O custo dessa inserção é de R$11.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Temperatura.
9 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358 1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes.
Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas 32 minutos, 9 graus de temperatura. O nosso bate-papo de hoje é com o vice-prefeito Éder Piardi, trazendo alguns assuntos importantes. Dentro do que nós programamos, Éder Piardi, a nova empresa, há uma nova empresa que venceu um processo de licitação para a coleta de lixo aqui em Lagoa Vermelha. O grupo Adeva vai continuar até o final desse mês no que diz respeito à coleta do lixo. E a partir do mês que vem, entra uma nova empresa. Como é que está a situação do andamento disso, Éder?
Exatamente, Rudimar. Nós teremos a substituição da empresa devido à licitação, né? Não é uma questão...
Não é um problema.
Não é um problema, né? É uma... Só para relembrar, né, os fatos, né, o histórico em si. Quando nós tínhamos a Codesa, como ela era uma sociedade de economia mista, ela veio ao longo dos anos sem participar de licitação. E o município teve vários apontamentos que deveria ocorrer licitação. E foi o que nós fizemos. Na época, então, a gente fez uma licitação, que daí ganhou a empresa Adeva e começou a prestar o serviço necessário. Agora, novamente, né, de tempo em tempos, então, você faz uma licitação para a prestação do serviço. Como aquela licitação da época teve uma judicialização, uma empresa entrou contra a outra na justiça, lá, dizendo que existiam inconsistências, nós fizemos um processo emergencial. Esse processo emergencial, ele então perdurou até agora, que daí nós, sem ter uma definição judicial, nós imaginamos que o caminho mais correto, então, era fazer a licitação novamente para a gente saber qual que seria a empresa vencedora. Então, foi isso que nós fizemos, foi feita uma nova licitação, onde ganhou uma empresa, eu não sei exatamente a cidade que ela é, mas é da Fronteira Oeste, ali é a empresa Novo Mundo, ela ganhou a licitação e vai começar então a prestação dos serviços a partir do mês de julho, né? Tudo também, nada de pânico, digamos, sim, assim, né? Sim. Porque às vezes o pessoal pensa que pode haver transtornos e tal, mas ela praticamente segue, né, o mesmo andamento que a Adeva vinha realizando. Então, essa empresa, um dia vai a Adeva, no outro dia o pessoal já vai ver que vai estar a outra empresa fazendo o recolhimento, levando para o aterro também da mesma forma que vem ocorrendo. Né? Então, é só para informação mesmo da população que vai ocorrer essa substituição de empresas.
A Adeva vai continuar com alguns serviços ainda na cidade, né, Adeva?
Exato. Nessa área de limpeza urbana e coleta de lixo, nós temos três contratos, né? Um contrato é para a operação do aterro sanitário, um contrato é para a limpeza urbana, que daí diz respeito à poda, à pintura de meio fio, às roçadas das praças, enfim, essa parte mais da limpeza e a outra é da coleta de lixo, né? Os três contratos estavam com a Adeva. Hoje, com essa nova licitação, o contrato da coleta de lixo passou para a empresa Novo Mundo. Mas os outros contratos da limpeza urbana e da operação do aterro sanitário, eles ainda permanecem com a Adeva. Até possivelmente existir outra licitação e daí a gente indefinido.
Vai, né? Depender do resultado.
Vai depender do resultado, exatamente.
Muito bem. Éder, quanto à substituição de pontes de madeira por galerias no interior, como é que está esse trabalho?
Bom, esse é um trabalho bastante importante e interessante. Nós já tínhamos ideia de realizar lá atrás, no ano de 2019. Eu lembro quando entrei na Secretaria de Obras, nós tínhamos conversado já com o prefeito Gustavo e com o pessoal da Secretaria de Obras, que na época era o Enio, o Arruda, lá, o Zéio, para nós começar essas substituições. Porque qual é que era o problema que eu via na época? Nós consertávamos as pontes, que elas são, na grande maioria, pontes de madeira, mas devido à ação do tempo, em poucos meses ali, no máximo um ano e meio, nós já teríamos que substituir novamente. Então, nós vimos que aquele trabalho desempenhado ali, ele em pouco tempo ele acabava sendo perdido. Então, nós programamos de iniciar a substituição gradual dessas pontes de madeiras, né, por galerias de concreto ou até mesmo por alguma outra estrutura pré-moldada de concreto ou de outro material.
Que a manutenção não fosse tanta, né?
Exato, que não precise de uma manutenção seguida, né? Na época, nós não conseguimos, tivemos alguns problemas, né? Tivemos até a questão do granizo, depois no ano de 2020 começou a pandemia, nós também tivemos que conter um pouquinho algumas ações, mas foi uma das promessas que nós fizemos na época de campanha de nós, ao longo desses 4 anos, nós fazer essas substituições. E agora nós conseguimos iniciar. Então, a nossa meta seria nós substituir entre 2 e 3 pontes por ano, né? E dentro, então, dos 4 anos, nós ter entre 10 a 12 pontes substituídas, né? Então, começamos aqui na comunidade da Campinas, que tem 2 pontes aqui, né? Aliás, na comunidade do Pesamilho, entre Pesamilho e São Jorge, quem vai para Campinas, tem 2 pontes de madeira. Então, o pessoal já estava trabalhando semana passada, já tinha sido colocada, né, galerias de concreto, e agora, nos próximos dias, vai ser realizada a substituição da outra. Então, dentro desse ano, nós já estamos fazendo duas, né? Já estamos dentro da meta que nós teríamos para o ano, mas temos ideia de continuar essa ação ao longo dos anos até nós acabar definitivamente com as pontes de madeira.
Tem bastante ponte de madeira aqui na cidade?
Tem bastante.
No nosso município?
Tem bastante. Tem entre, eu não sei o número ao certo, mas tem mais de 15 pontes, né? Tem umas pontes menorzinhas, tem umas pontes maiores. Se nós for pegar as pontes na divisa com São Jorge e Guabiju e a ponte lá de Sede Argenta, são pontes grandes, né? São pontes que dão 30 metros de vão, né?
Sim.
E tem várias outras pontes menores, como é o caso dessas duas que nós citamos ali, que são pontes menores de 6, 7 metros de comprimento, né? Então, eu acredito que essas pontes menores, as galerias de concreto vão conseguir suprir. Nessas pontes maiores, daí nós vamos ter que pensar numa alternativa diferente, mas não tem como ser galerias, teria que ser então um pontilhão ou alguma coisa nesse sentido para a gente conseguir fazer essas substituições.
Um ouvinte perguntando, até não aparece o nome do WhatsApp, mas tem o número dela aqui. Bom dia, referente à entrevista com o vice-prefeito Éder Piardi, gostaria de saber com ele a respeito da área da educação, sobre as nomeações dos professores que passaram no concurso. Por quê? Vários foram contratados temporariamente e as nomeações estão paradas.
Bom, Rudimar, na verdade, para ficar bem claro, esses que foram contratados temporariamente, eles já seguem a mesma lista que seria de uma nomeação definitiva. Tá? Ele segue a mesma lista, por exemplo, não está parada aquelas nomeações, está sendo chamados. O que acontece é que eles estão sendo chamados temporariamente.
E não como concursados já, nomeados.
E não como efetivo.
Sim.
Já. O porquê disso? Existe uma lei do ano passado, no início da pandemia, que o governo federal lançou, que ficou paralisada as nomeações. Então, os municípios estão proibidos de nomear novos profissionais até o final de 2021. Eles só poderão a partir de 2022. Como nós tínhamos a necessidade, nós então contratamos as mesmas pessoas que estariam na lista de espera, mas contratamos de forma temporária. Essas pessoas vão trabalhando. Quando chegar o prazo, que seria o final de 2021, início de 2022, se essa lei cair, como me parece que ela tem essa validade, vai cair.
Essa é a projeção.
Isso, aí a gente faz a nomeação das pessoas que já estão trabalhando, que elas são relativos à lista de espera.
Essa,
né,
lei feita pelo governo federal foi durante esse período de pandemia.
Exato, foi durante o período de pandemia, foi uma das ações que o governo fez para reduzir os custos, né, dos municípios, do estado e do país em si, né? Então ele fez esse congelamento dos concursos públicos, né? Mas como existia necessidade, então a gente chama temporário as mesmas pessoas que fizeram o concurso e passaram. E daí ali na frente, quando for possível, a gente nomeia eles de forma definitiva. Então, o que acontece não é que está paralisado. É só a forma de contratação que está sendo temporária por enquanto, mas essas pessoas elas vão ser efetivadas. E conforme a necessidade, a gente vai chamando o restante das pessoas que estão aprovadas na fila de espera, mas isso conforme a necessidade, né? A gente não tem como deixar como certeza que todos vão ser chamados. Não, segue uma lista de espera que existe e conforme a necessidade o município vai chamando.
Muito bem. Para finalizarmos, até porque o tempo passou tão rápido que já terminou o nosso tempo de conversa, mas esse assunto é importante. Estão sendo registrados furtos das grades das bocas de lobo na cidade, Éder?
Isso seria cômico se não fosse trágico, né?
Se não fosse
né?
Mas, trágico.
nós estamos tendo uma dificuldade na Secretaria de Obras, que é com relação às grades das bocas de lobos. Nós temos quase 10 grades furtadas nas últimas semanas aí, né? Aquele ferro de cima da grade lá que protege, digamos assim, protege tanto os pedestres, os motoristas, para não caírem na boca de lobo, como também protege a drenagem pluvial para não entrar lixo, não entrar garrafas, não entrar. Então, esse material está sendo furtado. A gente pede a conscientização da população para, né, não fazer isso, né? E caso alguém veja outra pessoa fazendo, que denuncie, porque é um bem comum, é um bem de todos, né? E para fazer essa substituição ou essa recolocação da grade, vai sair um valor, né, dos cofres públicos, que poderia ser utilizado
em outra
ação. Então a gente pede essa conscientização, né?
Devem furtar para vender, porque vão fazer o quê com as grades da boca de lobo?
Ó, eu sinceramente eu não sei, porque deve ser para vender, né?
Sim.
O valor também não deve ser tão alto. Para a boca de lobo ele é um valor alto, sim, porque tem uma utilidade, mas eu não sei qual que seria a outra utilidade. Que as pessoas estão furtando, né? Mas a gente pede nessa consciência, se alguém vier, de denunciar, né, para a gente poder tomar as medidas cabíveis, né? E se alguém está fazendo também por sacanagem ou alguma coisa assim, que também, né, bota a mão na consciência, não está prejudicando somente a administração, está prejudicando toda a comunidade que está tendo que ter esse transtorno e ainda que custear a recolocação dessas novas grades.
É verdade. Éder, obrigado pela presença, uma boa semana.
Eu que agradeço, Rudimar, é um prazer, né, vir trazer essas informações para a nossa população.
Muito bem, está aí a participação do vice-prefeito Éder Piardi conosco nesta manhã, aqui na programação da Tua Rádio.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ainda não provou as lasanhas do Tutaguest Gastronomia? Então corre! São lasanhas que fogem do tradicional, porque são frescas e generosamente recheadas. Disponíveis nos sabores de frango, carne de panela com cheddar, salmão, legumes, camarão e quatro queijos. É lasanha artesanal de alta qualidade. Tutaguest Gastronomia. Fone para contato 99904-9475.
É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja...